You're with SBS Radio.
Olá, Luciano. Olá, rapaziada da Austrália. Vou começar o boletim falando de outros esportes que não futebol. Aliás, falando de um esporte que no Brasil ele é dedicado, ele é praticado praticamente por descendentes da colônia japonesa, em São Paulo, em outros estados, mas especialmente aqui em São Paulo, no oeste do estado e na cidade do estado, que é o beisebol. Beisebol é um esporte que não é popular no Brasil, mas que já tem dois jogadores campeões da World Series lá nos Estados Unidos, campeões americanos de beisebol. O primeiro foi lá atrás, o Paulo Orlando, que ganhou a World Series. Ele jogava, ele era um dos outfielders do Kansas City Royals, quando o Kansas City Royals ganhou a liga na temporada de 2015. Agora, um feito muito mais espantoso é o brasileiro Ian Gomes, de 32 anos, que foi campeão da World Series da Major League Baseball nos Estados Unidos, atuando como catcher dos Washington Nationals nessa sétima e decisiva partida contra o Houston Astros, que deu, na noite da quinta-feira, deu a vitória de 6-2, e a franquia da cidade de Washington finalmente ganhou um título, né, dessa liga americana. Muito legal. Em 1924 o Washington Senators ganhou, mas foi quantos anos, né? Então, muito legal. Mas para se ter uma ideia do que é ter um Ian Gomes, um brasileiro campeão da Liga de Beisebol, Liga Nacional Americana de Beisebol lá nos Estados Unidos, é mais ou menos como se o time do Flamengo, que hoje é o líder, é o time mais popular do Brasil e líder do Campeonato Brasileiro, tivesse um jogador americano no time titular e depois ganha o Campeonato Brasileiro e a Libertadores, um jogador americano no Flamengo. É mais ou menos isso, para comparar o tamanho do feito do Ian Gomes. Muito bacana. Além disso, o time feminino de futebol do Corinthians conquistou o bicampeonato da Taça Libertadores da América, quer dizer, conquistou o seu primeiro título como feminino. Como o Corinthians já tinha uma Libertadores da América conquistada em 2012, então agora o time tem dois títulos da Libertadores da América. Mas o mais legal é o time feminino, dirigido pelo Arthur Elias, um técnico bem já bem conceituado no futebol feminino, derrotou outro time brasileiro na decisão, que foi a Ferroviária, vitória por 2-0 do Corinthians, e ficou já com o título. E o Corinthians já vem para uma outra decisão. Vai jogar no Campeonato Paulista contra o time do São Paulo, já a partir na final do estadual, né? Já agora, nesse fim de semana, nesse domingo, às 11 horas da manhã. Jogaço de futebol feminino. O time do São Paulo tem a Cristiane, que é jogadora de seleção brasileira, e o time do Corinthians tem vários jogadores da seleção brasileira, incluindo aí a zagueira Érica, que está com muita moral no futebol feminino aqui do Brasil. Agora, voltando aqui para o nosso mundo do futebol, a grande dúvida, falamos de Flamengo. Flamengo passou para a decisão da Libertadores da América, vai jogar no dia 23 de novembro contra o River Plate da Argentina. O jogo está marcado para Santiago, no Chile. E nessa semana, a ministra do Esporte do Chile, Cecília Pérez, garantiu que essa partida vai ser mantida lá em Santiago. Há uma preocupação muito grande, porque com as convulsões sociais, convulsão social, o pessoal está todo na rua lá no Chile, fazendo protestos contra o atual governo, havia um medo, e ainda há um pouco de receio, de que a partida não tenha, por questão de segurança, tenha que ser transferida. Se for transferida, vai parar no Paraguai, no estádio Defensores del Chaco. Por enquanto, está marcado no Estádio Nacional do Chile para o dia 23 de novembro. O Flamengo já começou a vender os seus 12.500 ingressos que tem direito, né? Mas lembrando que o Chile já cancelou um fórum da Cooperação Econômica Ásia-Pacífico, a APEC, né, que também seria agora em novembro e teria a presença inclusive do Donald Trump, e também adiou a Conferência das Nações Unidas para Mudanças Climáticas de 2019, que é a COP25, também no mês de dezembro. Essas duas desistências puseram em dúvida se a Libertadores afinal vai ser lá. Mas, vamos ver, na última semana a gente teve marchas de mais de 1 milhão de chilenos lá na cidade de Santiago contra o governo, os protestos com a repressão policial determinada com o presidente do Chile, houve um problema inclusive de violência, mas são 20 mortos até agora. Quer dizer, o clima não está dos melhores. E o presidente da Conmebol, que é o Alejandro Domingues, paraguaio, já foi até lá, conversou para ter uma garantia de que vamos ter essa final da Libertadores. Uma faceta curiosa para vocês é que, em meio a essa turbulência toda lá no Chile, os jogadores de futebol no Chile se posicionaram. Os atletas da Universidade do Chile, da Universidade Católica e do Colo-Colo se posicionaram todos pela paz, mas contra o atual governo. Chegaram, inclusive, a ter uma audiência pública no Estádio Nacional, chamando todos os torcedores para debaterem a situação do Chile. E o meia Jorge Valdívia, que é muito conhecido aqui no Brasil porque jogou no Palmeiras, foi campeão pelo Palmeiras, o Valdívia se posicionou a favor do atual governo. Isso lhe custou um desgaste na imagem lá. E aí, para melhorar a imagem, ele essa semana foi numa estação do metrô lá em Santiago, com um tabuleiro gigante com empanadas, e distribuiu empanadas para a população para dar uma melhoradinha, para dizer que ele está do lado da turma que está protestando, porque o custo de vida no Chile está alto, as aposentadorias estão pagando muito pouco, então tem todo esse problema, toda essa reivindicação. O pessoal está reclamando lá, foi para a rua mesmo, não aguentou. Muito bem. Campeonato Brasileiro. Nesse domingo nós vamos ter o clássico entre Flamengo e Corinthians. O Flamengo terminou a rodada passada, a rodada número 29, em primeiro lugar, com 68 pontos. O Palmeiras diminuiu a diferença que havia de 10 pontos para 8 pontos. O Palmeiras venceu o São Paulo por 3-0 e o Flamengo empatou com o Goiás em Goiânia. Estava ganhando por 2-0 e cedeu o empate no 2-2. Com isso, a diferença que era de 10 caiu para 8 pontos. Essa briga parece muito decidida ainda para o Flamengo, mas como faltam ainda 9 rodadas, nunca se sabe, né? Vamos ficar todo mundo aqui de olho no que vai acontecer. Agora, nesse domingo, o Corinthians, que vai enfrentar o Flamengo, é um time que está em sétimo lugar, não ganha há 6 jogos, está em crise. A torcida protestou na porta do estádio, na porta do hotel onde o Corinthians se hospedou durante essa última rodada, quando o Corinthians foi até Alagoas, em Maceió, e perdeu para o CSA. Lá em Maceió fizeram protesto no hotel, depois fizeram protesto no embarque, protesto no desembarque e protesto no centro de treinamento do Corinthians. O Corinthians está sob muita pressão. O Corinthians, que é o atual campeão estadual, campeão brasileiro, campeão paulista, e não estava tão mal, mas de repente desandou, caiu de quarto lugar para sétimo, e a briga hoje é para ver quem vai ficar com a quarta vaga na Libertadores, porque o Flamengo já está garantido, o Palmeiras já está garantido, o Santos, que é o terceiro colocado, precisa de mais uma ou duas vitórias, se garante também na Libertadores. Aí você tem uma briga para o quarto lugar, que vale vaga direta, que é São Paulo, que tem 49 pontos, o Grêmio, que vem em quinto, o Internacional, que vem em sexto, e agora o Corinthians, mais lá embaixo, em sétimo lugar. Daí a importância do Corinthians tentar ou empatar ou vencer o Flamengo no Maracanã nesse domingo. Jogão, jogo importante. Outro jogo clássico importantíssimo é no Rio Grande do Sul, Grêmio e Internacional, Grenal. Jogo em que os dois times que estavam nas disputas da Copa do Brasil e da Libertadores só restaram agora a briga para ver se ficam com a vaga direta na Libertadores. Vaga direta na Libertadores é assim: os 4 primeiros colocados já vão para a fase de grupos. Os outros 2 ou 3 abaixo colocados, esses vão disputar o que a gente chama de pré-libertadores. Primeiro eles passam por 2 fases de mata-mata até chegar no grupo. Então daí a necessidade dos times de correrem para essa parte de grupo. O campeonato está pegando fogo lá embaixo, onde todo mundo briga para não cair. E do 14º colocado, que é o Botafogo, até o 18º, que é o time do CSA, todo mundo está com a barba de molho, porque pode parar na zona de rebaixamento. O Botafogo é o 14º, tem 33 pontos. Ceará, o 15º, tem 33. Cruzeiro, 16º, tem 32 pontos. Aí o primeiro time da zona de rebaixamento é o Fluminense, com 30 pontos. CSA vem com 29, Chapecoense com 21 e o Avaí com 17. O Avaí, eu me atrevo a dizer que já caiu, time de Santa Catarina. Outro time de Santa Catarina, Chapecoense, está muito próxima de ter o seu destino definido. Mas Botafogo, Ceará, Cruzeiro, Fluminense e CSA estão todos no rolo para ver quem escapa do rebaixamento. E o artilheiro do Campeonato Brasileiro, não se esqueça, é Gabigol do Flamengo, já tem 20 gols. Bom, eram essas informações que eu tinha para vocês aqui do Brasil. Eu volto semana que vem com mais notícias. De São Paulo para a SBS, Luciano Borges.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.